Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, esta é a Voz da América e este é o serviço em português. Hoje é domingo, 17 de janeiro de 2016, para todos, votos de um bom domingo. Convosco aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, a onda curta é 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos falar de um livro recentemente lançado sobre a figura do Monangamba, isto no templo colonial português. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Hermann e a seguir, no espaço do ouvinte, vamos conversar com um dos nossos estimados amigos ouvintes. Mas para já as notícias neste domingo, convosco nesta emissão em português da Voz da América.
Olá, ouvintes, e ao microfone está João Santa Rita. O presidente Barack Obama disse hoje que os Estados, Estados Unidos e o mundo estão mais seguros com a aplicação do acordo nuclear com o Irão. Por seu turno, o presidente iraniano Hassan Rouhani saudou o fim das sanções internacionais impostas pelas atividades nucleares como o começo de um novo capítulo na história do Irão. As declarações seguem-se a uma intensa atividade diplomática em 24 horas que poderão modificar o tipo de relações antagónicas que existiam até agora entre os dois países. As seis nações envolvidas em negociações com o Irão receberam confirmação da Agência Internacional de Energia Atómica que o Irão cumpriu todas as exigências para diminuir a sua capacidade de produzir uma arma nuclear, e o presidente Obama assinou um decreto levantando sanções contra o Irão relacionadas com esse programa nuclear. O Irão libertou 5 americanos que estavam presos no país e os Estados Unidos concordaram em libertar 7 iranianos detidos nos Estados Unidos por violação das sanções. Na sua declaração hoje, o presidente Obama disse que, apesar do acordo, permanecem ainda profundas diferenças com o Irão sobre as suas atividades destabilizadoras, mas disse que o acordo demonstra o que é possível através da diplomacia americana e quando os Estados Unidos lideram. O acordo, disse o presidente americano, é uma oportunidade única, apelando aos iranianos para estabelecerem novas ligações com o mundo. O presidente americano disse que os Estados Unidos vão continuar a aplicar sanções contra o Irão pelo seu programa de mísseis balísticos. Entretanto, um avião com vários presos americanos deixou hoje Teherã ao abrigo da troca de presos entre os dois países. Entre os americanos libertados, encontram-se o jornalista do Washington Post, Jason Razan, o ex-membro dos fuzileiros americanos Amir Mirzai Ekmati e o pastor evangélico cristão Said Abedini. Os libertados vão ser submetidos a testes médicos na Alemanha. Pelo menos 13 pessoas morreram e 14 outras ficaram feridas num ataque no leste do Afeganistão. Um porta-voz governamental disse que o bombista fez detonar os explosivos no que parece ter sido uma tentativa de assassinar um membro do Conselho Provincial que escapou ao ataque. Meios de informação locais disseram que o ataque ocorreu quando anciãos tribais se deslocavam à resistência daquele dirigente local para saudar o seu irmão, que tinha sido libertado pelos talibã após 9 meses de cativeiro. Os talibã negaram responsabilidade pelo ataque. Pelo menos 14 estrangeiros encontram-se entre as 30 vítimas do ataque terrorista em Ouagadougou, disse a agência de notícias francesa, o ministro do interior do Burkina Faso, Simone Campaoré. 7 vítimas permanecem por identificar. Segundo o ministro, 8 pessoas de nacionalidade burkinabe, 2 portugueses, 2 franceses, 2 suíços, 4 canadianos, 3 ucranianos e 1 holandês morreram no ataque. Anteriormente, o secretário de Estado português para as comunidades, José Luís Carneiro, tinha afirmado que não havia registro de portugueses feridos ou mortos no ataque. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse, por outro lado, que 6 canadianos tinham sido mortos. A Al-Qaeda, no Maghreb Islâmico, reivindicou responsável pelo ataque, que teve como alvo um hotel e um café. Mais de 150 reféns foram resgatados na operação militar, que envolveu também forças francesas. Os combates duraram cerca de 15 horas. Entidades oficiais indonésias disseram que 4 civis e 4 terroristas morreram no ataque da semana passada em Jakarta. Entidades oficiais disseram que um empregado bancário morreu como resultado de ferimentos recebidos na quinta-feira, quando militantes islâmicos levaram a cabo ataques na capital. Inicialmente, as autoridades disseram que 5 terroristas tinham sido mortos, mas agora as autoridades afirmam que, na verdade, um desses mortos era um civil morto durante os confrontos em que 34 outras pessoas foram mortas. O chefe da polícia indonésia, Badrutin Aiti, disse que 12 pessoas ligadas aos ataques foram presos ontem em operações através do país.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 17 de janeiro de 2016.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Abordagens da figura de Monangamba por três poetas da geração de Mensagem. É um livro de Hermenegildo Seca, onde se fala de uma personagem, Monangamba, uma figura da cultura angolana, surgida após a abolição da escravatura.
Os amantes da história política e sociocultural de Angola têm, desde o final do ano passado, à sua disposição uma nova obra de caráter científico ou literária que aborda a figura histórica do Monangamba. O termo tem origem na língua quimbundo, cujos falantes são do grupo etnolinguístico ambundo, e significa filho do escravo. O livro, Abordagens da figura do Monangamba por três poetas da geração Mensagem, é da autoria de Hermenegildo Seca, licenciado em língua portuguesa pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da Universidade Agostinho Neto. O autor, que teve como ponto de partida a análise de textos literários de António Agostinho Neto, poeta e nacionalista angolano, primeiro presidente de Angola, António Jacinto, escritor e nacionalista, e Mário Pinto de Andrade, igualmente nacionalista, fundador do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido político que proclamou a independência de Angola a 11 de novembro de 1975 e que governa o país até a data presente. Hermenegildo Seca aborda a figura de Monangamba, filho do servente ou do escravo, numa perspectiva económica, histórica, política e literária, a julgar pelas circunstâncias em que o termo foi usado para denunciar a opressão colonial e exigir a independência do território angolano.
O Monangamba é uma figura quer histórica, quer literária. Histórica porque houve decretos que legislaram este trabalho do contratado e há também livros históricos, por exemplo, o volume 7 de História Geral da África fala sobre a figura do contratado, então é uma figura histórica, literária, porque ela é muito abordada, quer em textos narrativos, quer em textos poéticos.
Esta figura do Monangamba, se bem percebi, também assume uma outra dimensão que é económica. Numa perspectiva mais económica é que ela surge. Pode comentar um pouco esta perspectiva económica do termo Monangamba?
Exatamente. Pois, então, vamos começar com a etimologia, não é? Mona, filho, ngamba, servente, carregador ou escravo. Então, descendentes de escravos. Antes de surgirem os contratados, havia os escravos. Havia os escravos que faziam um trabalho sem receber nada. Após isso, houve a abolição da escravatura no século XIX. Como metrópole melhor, que é Portugal, e outras metrópoles também, né, precisavam de mão de obra, criaram a figura do contratado, os descendentes de escravos, para eles continuarem a ter grandes riquezas. Então, os contratados foram levados para roças de café, roças de cana-de-açúcar, quer em Angola, quer fora de Angola, sobretudo em São Tomé. Também foram usados para trabalhar em estradas, caminhos de ferro, enfim, em todos os trabalhos ligados à economia. É bom também realçar que as duas grandes empresas que recrutaram muitos contratados foram a Cotonang, né, Cotton significa algodão em inglês, tá? A Cotonang era a empresa algodoeira em Angola, e a Diamang, que era a empresa diamantífera. Então, muitos contratados foram recrutados para trabalhar forçadamente nessas empresas a fim de enriquecer a máquina colonial portuguesa.
Esta figura do Monangamba também se pode associar a questões políticas?
Poder pode-se, na medida em que...
Há de julgar pelo movimento em que António Jacinto fazia parte, né?
Sim, da Cruz. Pois, era isso mesmo que ia dizer, e aí podemos mesmo relacionar, não é? Estes três indivíduos, são da mensagem, começaram a trabalhar em prol da libertação dos povos, sobretudo o povo angolano, por isso eles denunciavam, quer cientificamente, quer literariamente, os maus tratos a que os contratados eram submetidos pelos colonialistas portugueses. Nessa dimensão, então, podemos falar que esta figura também é política.
Em abordagens da figura do Monangamba, por três poetas da geração Mensagem, Hermenegildo Seca analisa de forma aturada os três poetas e nacionalistas por serem os escritores que mais se destacaram na utilização do termo. O objetivo, de acordo com o autor, é inferir da escrita criativa a dimensão histórica e política do uso do termo emprestado da língua nacional quimbundo.
De acordo com os poemas que temos aqui, eles usavam ambos os termos. Por exemplo, António Jacinto tem um poema com o título Monangamba, que foi recitado aqui na apresentação. E neste mesmo poema, ele usa a palavra contratado, quando diz que o café vai ser torrado, pisado, torturado, e vai ficar negro, negro da cor do contratado. António Agostinho Neto, em Partida para o Contrato, usa a palavra contrato, referindo-se ao fenómeno, né, a que o Monangamba estava sujeito. O próprio Mauro de Andrade, né, apesar de não usar a palavra contrato, contratado ou Monangamba, no seu poema faz referência ao facto de um filho caçula ter sido levado de Angola para São Tomé. Então, tendo em conta estas circunstâncias históricas, ele estava a falar mesmo sobre o contratado ou Monangamba. Monangamba é uma palavra que a cultura ambundo, são os que falam quimbundo, usou para denominar a figura do contratado. Legalmente, o termo que se usava era mesmo contratado. Mas, em termos culturais aqui de Angola, o que se fez foi apropriar-se do termo quimbundo para denominar esta figura.
Hoje, o entendimento que se tem do termo Monangamba é que tem um sentido pejorativo. Afinal, não é esta a realidade para a sua criação ou do seu surgimento?
Depende da perspectiva. Quando era criança, eu ouvia as pessoas a serem abusadas quando subissem para uma carroça. Monangambe, Monangambe. Então, alguns contratados eram recolhidos como se fosse na rusga dos anos 80, 90, né? Como se fosse na rusga e atirados mesmo para as carroças. Ao longo do tempo, este facto foi passando de geração a geração e é por isso que nós, ainda atualmente, apesar de usarmos pouco, temos esta imagem pejorativa, não é? Mas é por causa dos maus tratos a que foram sujeitos os contratados que usamos o termo de modo pejorativo.
Para o autor, o termo Monangamba, nas obras literárias de Agostinho Neto, António Jacinto e Mário Pinto de Andrade, teve uma intenção mais do que política, sociocultural, com o objetivo também de afirmar a identidade nacional e reivindicar contra a situação por que passava o povo angolano, na altura sob domínio das forças portuguesas, oprimido e sem liberdade.
Podemos dizer que é uma forma de os próprios escritores mostrarem a sua identidade como angolanos. Então, usar palavras banto é uma forma de eles mostrarem que são de Angola e que estão relacionados com a cultura ambundo. Sabemos a origem de Agostinho Neto e de Mário de Andrade. Eles nasceram na zona ambundo. Neto é do Bengo. Mar de Andrade é do Golungo Alto, então são áreas cuja língua banto é o quimbundo. Pronto, António Jacinto é um português nacionalizado, mas como trabalhou muito com indivíduos da área ambundo, acho eu que ele foi usando esta palavra em quimbundo por causa da influência das pessoas com quem ele estava.
Acha que devia ter havido alguma intenção mais do que sociocultural ou linguística no uso desse termo, já que escritores como António Jacinto, que se lhe reconhece a dimensão cultural, política também, e Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, e também Mário Pinto de Andrade, que fundou um dos grandes movimentos do país. Acha que foi intencional o uso deste termo monangamba ou de contratado nas suas obras ou não?
Foi intencional. Se nós lermos os objetivos que nortearam a publicação da revista Mensagem, vamos ver que eles queriam mesmo defender a cultura nacional, a cultura banto. Neste sentido, o que eles pretendiam, usando estes termos, era mostrar que os textos são produzidos por angolanos ou por indivíduos que se identificavam ou se identificam com os problemas angolanos.
A obra Portagens da Figura do Monangamba por três poetas.
Esta figura também é política.
Em Abordagens da Figura do Monangamba por três poetas da geração Mensagem, Hermenegildo Seca analisa de forma aturada os três poetas e nacionalistas por serem os escritores que mais se destacaram na utilização do termo. O objetivo, de acordo com o autor, é inferir da escrita criativa a dimensão histórica e política do uso do termo emprestado da língua nacional quimbundo.
De acordo com os poemas que temos aqui, eles usavam ambos os termos. Por exemplo, António Jacinto tem um poema com o título Monangamba, que foi recitado aqui na apresentação. E neste mesmo poema, ele usa a palavra contratado, quando diz que o café vai ser torrado, pisado, torturado, e vai ficar negro, negro da cor do contratado. António Agostinho Neto, em Partida para o Contrato, usa a palavra contrato, referindo-se ao fenómeno, né, a que o Monangamba estava sujeito. O próprio Mário de Andrade, né, apesar de não usar a palavra contrato, contratado ou Monangamba, no seu poema faz referência ao facto de um filho caçula ter sido levado de Angola para São Tomé. Então, tendo em conta estas circunstâncias históricas, ele estava a falar mesmo sobre o contratado ou Monangamba. Monangamba é uma palavra que a cultura ambundo, são os que falam quimbundo, usou para denominar a figura do contratado. Legalmente, o termo que se usava era mesmo contratado. Mas, em termos culturais aqui de Angola, o que se fez foi apropriar-se do termo quimbundo para denominar esta figura.
Hoje, o entendimento que se tem do termo monangamba é que tem um sentido pejorativo. Afinal, não é esta a realidade para a sua criação ou do seu surgimento?
Depende da perspectiva. Quando era criança, eu ouvia as pessoas a serem abusadas quando subissem para uma carroça. Monangambe, Monangambe. Então, alguns contratados eram recolhidos como se fosse na rusga dos anos 80, 90, né? Como se fosse na rusga e atirados mesmo para as carroças. Ao longo do tempo, este facto foi passando de geração a geração e é por isso que nós, ainda atualmente, apesar de usarmos pouco, temos esta imagem pejorativa, não é? Mas é por causa dos maus tratos a que foram sujeitos os contratados que usamos o termo de modo pejorativo.
Para o autor, o termo Monangamba, nas obras literárias de Agostinho Neto, António Jacinto e Mário Pinto de Andrade, teve uma intenção mais do que política, sociocultural, com o objetivo também de afirmar a identidade nacional e reivindicar contra a situação por que passava o povo angolano, na altura sob domínio das forças portuguesas, oprimido e sem liberdade.
Podemos dizer que é uma forma de os próprios escritores mostrarem a sua identidade como angolanos. Então, usar palavras banto é uma forma de eles mostrarem que são de Angola e que estão relacionados com a cultura ambundo. Sabemos a origem de Agostinho Neto e de Mário de Andrade. Eles nasceram na zona ambundo. Neto é do Bengo, Mário de Andrade é do Golungo Alto. Então, são áreas cuja língua banto é o quimbundo. Pronto, António Jacinto é um português nacionalizado, mas como trabalhou muito com indivíduos da área ambundo, acho eu que ele foi usando esta palavra em quimbundo por causa da influência das pessoas com quem ele estava.
Acha que deveria ter havido alguma intenção mais do que sociocultural ou linguística no uso desse termo, já que escritores como António Jacinto, que se lhe reconhece a dimensão cultural, política também, e Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente de Angola, e também Mário Pinto de Andrade, que fundou um dos grandes movimentos do país. Acha que foi intencional o uso deste termo monangamba ou de contratado nas suas obras ou não?
Foi intencional. Se nós lermos os objetivos que nortearam a publicação da revista Mensagem, vamos ver que eles queriam mesmo defender a cultura nacional, a cultura banto. Neste sentido, o que eles pretendiam, usando estes termos, era mostrar que os textos são produzidos por angolanos ou por indivíduos que se identificavam ou se identificam com os problemas angolanos.
A obra Portagens da Figura do Monangamba por Três Poetas salienta, por outro lado, que existe no país a liberdade criativa, contrariando a ideia segundo a qual a censura tem estado a ganhar corpo a nível das editoras nacionais. Para o escritor, Angola entrou para um processo dinâmico de liberdade que pode ser perigosa, dado os atropelos que se vão verificando em algumas normas sociais.
Quando eu digo perigoso, estou a falar num conjunto de valores que acabam por ser atropelados, porque nós não estávamos preparados para essa velocidade que estamos a atingir. Portanto, esse processo de liberdade, para quem antes supostamente não vivia esse processo de liberdade, estando nessa realidade concreta, há um conjunto de atropelos que se vão fazendo. Mas isso também é próprio da própria sociedade, porque a sociedade depois vai regular a sua própria velocidade, não é? Portanto, nós nos encontramos numa velocidade muito grande, não é? Estamos aí a andar a 150, 180 a hora, mas depois, com o próprio processo de regulação da própria sociedade, nós vamos afrouxar a nossa sociedade e vamos começar a entrar nos carris. Portanto, existe sim liberdade criativa. E às vezes, em muitos casos, se confunde essa liberdade criativa.
Confunde-se com o quê?
Eu não chamaria tanto libertinagem, não é? Porque a libertinagem acaba por ser um processo involuntário, até certo ponto. Não, eu quer dizer, eu não diria, não sei, não gostaria de inventar nomes, mas eu penso que é um processo normal para uma sociedade que durante algum tempo teve um certo travão, não é? Porque estamos a falar em períodos, em processos políticos diferentes, em processos militares diferentes, em processos socioeconômicos diferentes. Portanto, nós hoje vivemos num período de paz, acabou a guerra, vivemos num período de democrático, multipartidário, acabou o monopartidarismo. Nós vivemos num processo hoje da expansão desenfreada das academias, das universidades. Portanto, hoje todo mundo é acadêmico, hoje todo mundo é universitário. Portanto, essa dinâmica toda que nós estamos a viver é um processo natural, principalmente porque, além de nós vivermos esse processo dinâmico, e tal como eu já referi, nós viemos de gerações despreparadas para esse momento que estamos a viver, porque nascemos num contexto diferente e não aprendemos a viver no contexto que estamos a viver hoje. Então é normal que nós tenhamos um ritmo exageradamente acelerado, porque depois, de forma regrada, nós vamos acabar por encontrar a nossa própria velocidade.
O escritor e professor universitário António Quino, defendendo a continuidade das abordagens temáticas e literárias
das diferentes etapas da literatura angolana, uma altura em que os amantes da história política e sociocultural de Angola têm desde o final do ano passado à sua disposição uma nova obra de caráter científico e também literária que aborda a figura histórica do Monangamba, termo que na língua quimbundo significa filho do servente ou do escravo. A obra está à disposição do público desde o passado dia 7 de dezembro de 2015, lançada na União dos Escritores Angolanos. A ideia, segundo o autor da obra, Hermenegildo Seca, é juntar três autores da mesma geração que denunciavam da mesma forma a opressão colonial. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Espaço agora para a música Master Jake, teu fã. Esta é a Voz da América, emissão em português de 7 de janeiro de 2016. A votos de um bom domingo na companhia da Voz da América, emissão em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, no WhatsApp. O número é +1 908-652-4584. Convosco está Ana Guedes. A Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 17 de janeiro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Consigo está aqui na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula em FM com a Rádio Encontro e em Bissau em FM com a Rádio Pindjigiti. Na apresentação está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, saúde com a doutora Nídia. A seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje do Brasil, Danilo Nonato. Mas, para já, o Mundo em Notícia aqui na Voz da América.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse hoje que os Estados Unidos e o mundo estão mais seguros com a implementação do acordo nuclear com o Irão. Por seu turno, o presidente do Irão, Hassan Rouhani, saudou o fim das sanções internacionais impostas pelas atividades nucleares como o começo de um novo capítulo na história do Irão. As declarações seguem-se a uma intensa atividade diplomática em 24 horas que poderão modificar o tipo de relações antagónicas que existiam até agora entre os dois países. As seis nações envolvidas em negociações com o Irão receberam confirmação da Agência Internacional de Energia Atómica que o Irão cumpriu todas as exigências para diminuir a sua capacidade de produzir uma arma nuclear. E o presidente Obama assinou um decreto levantando sanções contra o Irão relacionadas com esse programa nuclear. O Irão libertou 5 americanos que estavam presos no país e os Estados Unidos concordaram em libertar 7 iranianos detidos nos Estados Unidos. Um avião com os presos americanos deixou hoje Teherão ao abrigo do acordo. Entre os americanos libertados contam-se o jornalista do Washington Post, Jason Rezaian, o ex-membro dos fuzileiros americanos, Amir Mirzai Ekmati, e o pastor evangélico cristão, Saeed Abedini. Os libertados vão ser submetidos a testes médicos na Alemanha. Pelo menos 13 pessoas morreram, 14 outras ficaram feridas num ataque no leste do Afeganistão. Um porta-voz governamental disse que o bombista fez detonar os explosivos no que parece ter sido uma tentativa de assassinar um membro do Conselho Provincial que escapou ao ataque. Os talibã negaram responsabilidade pelo ataque. Pelo menos 14 estrangeiros encontram-se entre as 30 vítimas do ataque terrorista em Ouagadougou, no Burkina Faso, disse à agência de notícias francesas o ministro do Interior do Burkina Faso, Simon Campaoeró. 7 vítimas permanecem por identificar. Segundo o ministro, 8 pessoas de nacionalidade burkinabe, 2 portugueses, 2 franceses, 2 suíços, 4 canadianos, 3 ucranianos e 1 holandês morreram no ataque. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico reivindicou o responsável pelo ataque, que teve como alvo um hotel e um café. Entidades oficiais indonésias disseram que 4 civis e 4 terroristas morreram no ataque da semana passada em Jakarta. Entidades oficiais disseram que um empregado bancário morreu como resultado de ferimentos recebidos na quinta-feira quando militantes islâmicos levaram a cabo ataques na capital. Inicialmente, as autoridades disseram que 5 terroristas tinham sido mortos, mas agora as autoridades afirmam que, na verdade, um desses mortos era um civil morto durante os confrontos em que 34 outras pessoas foram mortas.
Depois das principais histórias aqui que fazem hoje a atualidade, domingo 17 de janeiro de 2016, vamos deixar-vos agora com o nosso consultório médico. É aqui a conversa semanal com a doutora Nídia Ramane. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramane. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar de lombalgia. Falámos já de lombalgia, o que é a tal famosa dor nas costas com que muitos de nós acordamos muitas vezes e continuamos durante o dia. Doutora Nídia, que consequências é que tem uma dor nas costas ou uma lombalgia?
Como nós no último programa falamos, existem lombalgias, quer dizer, não falamos no último programa que existem lombalgias do tipo agudo, que são, as dores são muito mais fortes, podem ser consequência de uma má movimentação rápida ou de uma contusão num acidente de aviação. São as mais, geralmente são por aí a maioria as agudas. Existem as crónicas, que estas, as pessoas realmente nós, como médicos, não sabemos às vezes o que fazer com uma lombalgia, porque já se propôs analgésico, já se propõe anti-inflamatório, já se propõe massagem, já se propõe fisioterapia, já se propõe lombalgia, que as pessoas têm que sofrer operações devido às hérnias que a coluna lombar possa ter. Então, dessas várias causas, pode haver uma consequência pior, que é, não pode haver uma consequência pior que as lombalgias crónicas, que nós temos os doentes, aquilo é, nós fazemos um tratamento, às vezes o cocktail geralmente que eu dou a um indivíduo que não é hipertenso, que não tem tensão alta, eu faço o cocktail do anti-inflamatório, em gel, em comprimidos, e digo como deve caminhar e quais são os movimentos mais ou menos que deve fazer. Consequentemente de que este indivíduo volte, continua o tratamento, mas em fases, e depois, para eu designar a cronicidade, tenho que descobrir qual é a causa, se é uma causa muscular, se é uma causa nervosa, se é uma causa óssea, porque está envolvido toda essa área na lombalgia. O que é certo é que as lombalgias, tanto para o doente como para o médico, é um caso muito difícil de nós... olha, é uma festa quando alguém tem uma lombalgia, pelo menos no meu íntimo, no momento em que chega alguém e diz-me assim: ai, doutora, não imagina como eu estou aliviado. Já consigo pousar o pé no chão, já consigo andar sem cochear, portanto, estou a falar já das consequências.
Uma das coisas que está a falar é a questão óssea, doutora Nídia, e uma das questões que se levanta, por exemplo, com as dores de costas e que provoca, eu creio que provoca dores de costas, ou as dores de costas provocam, não as dores de costas provocam isso, mas, por exemplo, diz-se que todos nós temos uma perna, por exemplo, mais curta do que a outra, e normalmente quando há um encurtamento de um desses membros inferiores, não é, em que nós nos apoiamos, tudo isso implica problemas de coluna, problemas de bacia, e isso pode trazer grandes problemas em termos de dores de costas, né? Em termos de lombalgia, não só os desvios de colunas, mas também a questão das dores de costas. E, por exemplo, vê-se aqui muito nos Estados Unidos, e é um grande debate que existe, é a questão de, por exemplo, pernas tortas, todas essas coisas que, de alguma forma, influenciam a coluna e coluna, dores de costas. Doutora Nidi, se é um das grandes causas, por exemplo, das dores de costas, a questão óssea?
A questão óssea é assim, não só pelas hérnias que a questão da coluna tem, como o famoso bico dos papagaios, não sei se já ouviste falar, ou se a tua mãe já disse. O famoso bico de papagaio é na parte espinhal da coluna, que é aquela parte que faz parece uma coisa bicuda, onde a gente conta as colunas, né? Onde ela se junta e depois forma o buraco para entrar a medula, né? Aquela parte espinhal, ela torna-se mais... Ela descasca-se. O que é que isso significa? Ela entorta-se, ela faz uma artrose. Uma artrose é uma descalcificação óssea, principalmente quando nós temos muito peso. O peso a mais no organismo faz muita dor na coluna. As pessoas que têm peso, não há ninguém que não tenha dor na coluna, porque incide sobre a coluna e sobre a coluna lombar o seu peso, e isso dá esta dor. Mas para mim, esta questão de uma perna mais curta que a outra não é. Fisiologicamente, nós temos uma mão mais pequenina que a outra, mas isso é porque usamos muito E assim usamos muito a mão direita e usamos muito a perna esquerda, a perna direita. É por isso que dá a sensação que existe uma lombalgia, existe uma dor da articulação do cotovelo por causa dessas questões da mão, mais principalmente nos basquetebolistas, que a palma da mão direita é muito maior que a palma da mão esquerda.
Uhum.
Mas não creio que seja uma generalidade. A generalidade é sim a descalcificação óssea, principalmente nos países subdesenvolvidos, onde a mulher, quando chega a uma certa idade, não faz a reposição do cálcio, não é? E não faz a reposição do magnésio, que perdeu por ser uma grande multípara. Passou a juventude a carregar não só o seu peso, mas a carregar um bebê durante 9 meses. Uma grande multípara é para quem tem mais de 5 filhos. Agora estás a imaginar, Ana, o que é que essa mulher tem na coluna. Com certeza que aos 60 anos essa mulher está com dor na coluna lombar, porque nem sequer durante a gravidez fez a reposição óssea após cada gravidez, nem sequer sabe, porque as pessoas não sabem, nem as mais alfabetizadas sabem que a partir dos 30 anos temos que tomar um pouco de cálcio ou tomar medidas de substâncias que tenham cálcio, como o leite, tomar sempre um copo de leite em cada noite, e as pessoas têm essa dor.
Isto para nem... Isto para nem falarmos...
A maioria das pessoas tem essa dor.
Isto para nem falarmos, doutora Nídia, da questão de quantas mulheres transportam às costas as suas crianças e que se encolhem toda e carregam ali na zona lombar todo aquele peso depois, não é?
Exatamente, carregam na zona lombar todo o peso e às vezes estão grávidas com uma criança nas costas. É assim porque em África é muito difícil encontrar alguém que faz o espaçamento de 2 anos. E isto incide sobre a coluna lombar. Quer dizer, em cada ano a mulher está grávida na sua vida reprodutiva, no seu auge, e quando chega aquele repouso, tem uma artrose, não só do joelho, tem uma artrose da coluna, tem os bicos de papagaio que fazem essa dor, tem dores nevrálgicas causadas pela ciática e que também atacam sempre a coluna, porque a dor de coluna não é só em barra.
Uhum.
Ela irradia-se às vezes para uma perna direita ou para uma perna esquerda. E ela às vezes dói junto àquele osso que nós chamamos, à cabeça do fémur, né? Que é o osso mais que tem mais articulação para nós em termos de perna, não é?
Uhum.
É o osso maior em termos de perna. E essa dor é muito difícil de tratar. Nós já passamos para as segundas linhas, onde damos outras doses de misturas de anti-inflamatório e analgésicos. Às vezes nós chegamos ao ponto de que a dor é tão aguda, que temos que fazer o injetável durante alguns dias para que a pessoa possa se acalmar e levar uma vida normal. As consequências, geralmente, mais nefastas são a pessoa andar a cochear e ter que usar uma bengala de suporte, não conseguir fazer o que faz normalmente o seu sistema laboral, a sua vida normal, não consegue fazer por causa desta dor que provocou outros problemas. E às vezes é aquilo que nós chamamos de incapacidade de poder locomover. Chegam ao ponto da incapacidade de poder locomover. Então são essas as causas mais nefastas, onde nós temos uma pessoa que já vai num carrinho de rodas porque começou com uma dor lombar de anos e anos e não se pode... Geralmente nós associamos, fazemos o cálcio, a pessoa pode fazer a reposição do cálcio, mas às vezes é tarde demais, a artrose já está numa fase mais avançada e o cálcio já
não faz grande diferença.
Então essa causa é muito mais nefasta e dolorida.
E pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui. Vamos voltar a falar da lombalgia em relação ao desporto, que é algo que nos dias de hoje acontece muito, porque toda a gente quer fazer desporto, toda a gente quer estar saudável, mas às vezes não se sabe bem os cuidados a ter, por assim dizer, para se praticar esse desporto. Nós vamos despedir-nos com um abraço de todo o auditório e um abraço também para si, doutora Nidia. Estamos juntas.
Estamos juntas e vai aqui o meu beijinho, beijinho a todos.
Agora, o espaço dedicado aos amigos ouvintes. Hoje a conversa que a Daniela Steschi manteve é com o amigo ouvinte do Brasil, Danilo Nonato.
Olá, amigos ouvintes. Aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar novamente com o brasileiro Danilo Nonato. Olá, Danilo, tudo bem?
Olá, Dani, tudo bem? Feliz 2016 que está começando para você e para todos os ouvintes aqui da Rádio Voz da América.
Isso mesmo. Olha, Danilo, quero apresentar você logo aqui para os nossos ouvintes, né? Você é produtor multimídia na Rádio da Universidade Federal de Ouro Preto em Minas Gerais. Minas Gerais, para quem não sabe, fica ali perto do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. E da última vez que a gente conversou, né, Danilo, você falou sobre o seu documentário Short Waves, né? Radiodifusão endoscópica. Curtas, um sonho que alcança gerações, né? Se eu não me engano, era isso, né?
Exatamente, exatamente.
E hoje você está de volta aqui para atualizar a gente, né, nos seus projetos, né? E também a gente vai conversar aí um pouquinho sobre duas cidades mineiras muito conhecidas que são Ouro Preto e Mariana, né? Mas vamos lá, começa com o seu projeto aí, conta pra gente aqui o que você anda fazendo.
Então, Dani, agora para 2016 nós vamos produzir um novo documentário. Estou fechando a parte de roteiro, mas a gente já está elencando algumas imagens e tudo que vai circular dentro do nosso documentário, que é um documentário que nós vamos abordar aí o trabalho dos radioamadores, Ham Rádio, né, que são uma comunidade de pessoas que se comunicam entre cidades, entre estados e países e no mundo inteiro. Então a ideia é a gente falar dos radioamadores, os bastidores do rádio, dos radioamadores. Também quer mostrar esse trabalho humanitário que os radioamadores apresentam no mundo inteiro, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na África. Então, nosso próximo trabalho voltado à comunicação de rádio, a gente vai falar dos radioamadores.
E certamente a gente vai compartilhar aqui na Voz da América o link do documentário. Eu estou curiosa para ver quando ficar pronto, viu?
Sim, assim que a gente já estiver finalizando os trabalhos aqui, já terminando as gravações, eu já quero fazer um trabalho para 2016, então, ou seja, eu vou gravar, roteirizar tudo em 2016 para finalizar no ano agora de 2016.
Legal, olha. E agora, vamos falar aí um pouquinho da cidade onde você mora, né? Ouro Preto. Ouro Preto tem, eu estava olhando aqui na internet, mais ou menos 70 mil habitantes, né? E é famosíssima aí pela arquitetura colonial. Eu já ouvi falar também que é. Ouro Preto é como se fosse um museu a céu aberto, não é verdade, Danilo?
Pois é, Dani. Bom, Ouro Preto e Mariana, minha querida cidade de Mariana, também que está aqui ao lado, 12 quilômetros de Ouro Preto.
Pertíssimo.
Isso. Dani, se não fosse os celulares, as câmeras fotográficas, o pau de selfie, enfim, eu poderia dizer que Ouro Preto e Mariana têm o poder de teletransportar as pessoas ao passado, né? Mariana tem 320 anos de história aqui.
Uau.
No estado de Minas Gerais e no Brasil. Ouro Preto com 318 anos. São cidades que têm uma ligação importantíssima com a África. Afinal de contas, como eu disse na nossa última entrevista aqui na Voz da América, quem construiu, quem ergueu as cidades aqui das vilas de Minas, cidade de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Sabará, entre outras cidades, foram os nossos irmãos africanos. Tiveram um papel importantíssimo no período colonial, da colonização portuguesa, para a construção das cidades históricas de Ouro Preto e Mariana. Ouro Preto, Mariana e Congonhas têm um laço importantíssimo com um filho de África também, que é o Antônio Francisco Lisboa.
O Aleijadinho. Uhum.
Pois é, que esse ano, vamos recordar aí, 202 anos de morte e de história do Antônio Francisco Lisboa. Por aqui, Aleijadinho conseguiu descrever um momento da arte brasileira. Bom, Ouro Preto é uma cidade a céu aberto, né?
Uhum.
Como você disse, um museu a céu aberto,
uhum,
onde você pode conhecer a nossa culinária, que é uma culinária maravilhosa.
Famosíssima.
Pois é, você já esteve aqui em Minas, né? Então,
conheceu
aí os nossos pratos aí maravilhosos. Você não encontra por aqui só igrejas, não. São igrejas do período do século XVIII, com uma arte barroca maravilhosa, né? Mas você também encontra cachoeiras em Mariana, em Ouro Preto, cachoeiras agradáveis, com uma água de excelente qualidade. Afinal de contas, Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, é um estado que a gente tem água de forma abundante. Passamos por uma crise hídrica, mas a gente tem muita água por aqui ainda. Com muita conscientização, a gente consegue manter essa questão da água de qualidade, da água doce aqui no estado de Minas Gerais. Então nós temos, para os universitários ou para os jovens, né, são cidades que têm sempre uma balada agradável, né? Nós, na Universidade Federal de Ouro Preto, aqui na cidade de Mariana de Ouro Preto, nós recebemos inúmeros estudantes de África, São Tomé, de Angola e de outras regiões.
Moçambique também?
Moçambique, sim.
Guiné-Bissau? Vocês têm alguém de Guiné-Bissau aí?
Sim, eu tenho um amigo de Guiné-Bissau.
Olha que bacana.
O Romi, ele é de Guiné-Bissau, amigo nosso aqui. Então assim, isso é uma cidade que a gente sempre recebe estudantes, né, da África, através de convênios entre o governo brasileiro e os governos de África. Além de toda essa arquitetura barroca, que é maravilhosa, a gente tem, por exemplo, eu vou só destacar uma igreja aqui que é maravilhosa, a igreja de Nossa Senhora do Pilar, uma igreja que contém 420 quilos de ouro e prata.
Uau!
É, eu posso destacar aqui a igreja de Santa Efigênia, em Ouro Preto, que é uma igreja que foi construída pelos africanos, né? E a gente tem algumas histórias. Nós temos aqui o Chico Rei, que é oriundo do Congo, que ergueu essa igreja de Santa Efigênia. Já em Mariana, a Igreja da Fé, uma igreja maravilhosa, com o órgão Arp Schneider, que foi um presente da coroa portuguesa para o Brasil, um órgão que está ativo até hoje, tem apresentações maravilhosas aos domingos, um órgão do século XVIII. Então, Dani, são cidades maravilhosas. Eu vou destacar também Congonhas do Campo, para quem tiver a fim de conhecer um outro lado do Brasil, além do Rio de Janeiro, com as praias badaladas.
Sim.
E de São Paulo, né, que é uma cidade cosmopolita. Uhum. Vale a pena vir aqui para o interior para conhecer o lado B do Brasil, o lado bom do Brasil, com essa qualidade.
Gostei do lado B, do lado bom.
O lado bom. Né, Congonhas do Campo, nós temos os Profetas do Aleijadinho, de Antônio Francisco Lisboa, onde ele descreve os 12 profetas da Bíblia cristã, numa praça maravilhosa. E, enfim, são cidades maravilhosas, com um povo agradável, né? Não é porque sou ouropretano, não, e sou apaixonado por Mariana. Recente, agora, Dani, para a gente finalizar, recente, Mariana sofreu com o rompimento de uma barragem de uma empresa de mineração, mas para quem tiver a fim de conhecer a cidade histórica, pode ficar tranquila. Todo o centro histórico está totalmente intacto, tudo que ocorreu a 20, 30 quilômetros da região aqui. Então, além do povo maravilhoso, você tem uma cidades maravilhosas que vale a pena conhecer, as cidades de Ouro Preto e Mariana.
Olha, Danilo Nonato, obrigada pelas dicas aí. Espero que os nossos ouvintes aí tenham adorado e, quem sabe, comece a programar uma viagem aí para Ouro Preto e Mariana aí no estado de Minas Gerais. Olha, esse é o segundo programa, né, do ano de 2016, então eu ainda quero desejar aí para você, olha, um feliz ano novo aí, cheio de muitas felicidades e realizações, tá bom, Danilo?
Ok, Dani, quero desejar para você também um bom 2016, para todo mundo da Voz da América, agradecer novamente o papel dessa emissora importante para o planeta, para o mundo nos dias de hoje ainda. Valoriza os nossos ouvintes, não só dos ouvintes brasileiros, mas também de África. Um abraço a todos.
Vou aqui à conversa com Danilo Nonato, nosso amigo ouvinte do Brasil, para quem enviamos um forte abraço. Um abraço que estendemos também a todos os nossos amigos ouvintes. E por sugestão do Danilo, vamos ficar agora até ao final da emissão com música, uma das grandes vozes do Brasil, Milton Nascimento, que tive a oportunidade de ver várias vezes em concerto. Vamos ficar de Milton com Travessia.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha. estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho com meu braço, meu viver. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço, meu.
Música de um dos grandes nomes da música popular brasileira, Milton Nascimento, em travessia, com que despedimos. Foi a emissão Despertino, Serviço em Português da Voz da América, domingo 17 de janeiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar convosco, a vossa companhia, amanhã, segunda-feira, aqui à mesma hora, quando vos trouxemos mais notícias do mundo, da África e, em particular, da África lusófona. Em nome de todos, despeço a Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.